nossa conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Aqui no programa nós temos trazido a participação de jogadores importantes do futebol brasileiro que, com o encerramento da carreira, estão em locais distantes e a gente vai resgatando, contando um pouquinho da história de cada um, enfim, cada um seguindo o seu caminho, e a gente vai acompanhando de alguma maneira esses personagens que ajudaram a construir a força do futebol brasileiro. Um deles agora vai participar do programa, que é o Valdo, grande Valdo, 65 jogos pela seleção brasileira, teve uma experiência importante jogando pelo Benfica, recuando alguns anos no tempo em Portugal, jogou no Grêmio, você sabe, jogou no Cruzeiro, jogou no Santos, foi para o Japão, o cara tem um passaporte, quer dizer, tem uns 20 passaportes aí, lotadíssimos, né? Estou vendo o Valdo, é um prazer revê-lo, Valdo, puxa vida, a gente lembra de muitas coisas, vendo o amigo na tela aí, de Copas do Mundo, enfim, jogos importantes e entrevistas sempre muito boas, dadas por você. É um prazer, eu estou aqui com o nosso Mauro Betting, eu queria que você dissesse, primeiro, onde você está, cada história, um abração para você.
Grande Vanderlei, é um prazer imenso estar participando do vosso programa. Eu costumo dizer que, às vezes, o relacionamento imprensa e atleta, todo mundo fala que é complicado, mas eu, graças a Deus, eu nunca tive problema nenhum. Eu acho que quando você respeita, cada um respeita seu espaço, as coisas fluem melhor. Vocês estão para analisar e nós estamos para tentar fazer, né, aquele que pensamos, que sabemos que é jogar futebol. Eu atualmente estou em Portugal, né, em Lisboa, por causa da pandemia, né, a famosa pandemia. Mas já faz desde 18 de março que eu estou em Portugal e viajo na quarta-feira para a República do Congo, onde eu trabalho já desde 2016. Eu fui para lá para tomar conta da seleção sub-17 e sub-20. Aí, um ano depois, eu fiquei com a sub-17, sub-20 e a equipe principal. E atualmente eu estou com a principal, com a sub-17.
Agora, bom, você é o técnico da seleção da República do Congo. Quer dizer, e o Congo apareceu na sua vida como, por quê, o que aconteceu, eu quero saber.
Essa é a pergunta que todo mundo pergunta, quer saber como é que eu fui parar no Congo. Eu tenho, né? Um amigo que tinha um conhecido no Congo e eu sempre gostei de trabalhar com jovens atletas, né? Procurar formar, procurar educar, orientar, né, os caminhos a seguir. E depois é o livre-arbítrio, cada um segue o que a cabeça comanda. Então ele perguntou se eu tinha vontade de trabalhar na África. Eu falei que tinha, que era um dos meus objetivos, um dia era trabalhar na África e, quem sabe, um dia classificar uma seleção africana para o Mundial, né? Essa tarefa já é muito mais complicada, muito mais difícil, que nós somos, se eu não me engano, 52 seleções e tem somente 5 vagas. Então, o trabalho realmente é muito mais árduo. Eu fui parar dessa forma, através desse meu amigo, chama-se Eric, é um francês. Aí eu estive em Brazzaville, que é a capital da República do Congo, num torneio que chama o Torneio da República, né? Eu estive lá e conheci o pessoal da federação, aí trocamos impressões e 6 meses depois eu estava chegando na República do Congo.
E eu queria só lembrar que eu não falei na apresentação, viu, Mauro? Ele jogou 4 anos no PSG, sim, no Paris Saint-Germain. E aí chegou lá, falando francês com biquinho, e aí o Congo, pumba, abraçou o Valdo. Mauro Betting, a sua pergunta ao Valdo, que tem histórias para contar.
Tem dúvida, lembrando sempre, né, Valdo, que às vezes a gente não sabe muita coisa de futebol, de geografia, né, mas para levar a Copa do Mundo, o Congo, mas quando era Zaire, não, a República Democrática do Congo, o Congo Belga, é o Zaire, a República Democrática, a República do Congo, onde está o O Valdo é outra que ainda não foi para a Copa do Mundo. Vamos torcer que vá. Agora, falando em Copa do Mundo, 30 anos da Copa de 90, Valdo. Foi uma decepção para todo mundo, para nós, né? A seleção não foi bem, você foi bem. Acho até que você, inclusive, taticamente, você acabou sendo muito sacrificado pelo esquema do Lazzaroni na Copa, porque muitas vezes era só você para organizar o jogo, fazer, chegar ali no Miller, chegar ali no Careca. Não estava legal. Eu queria que agora, passados 30 anos, como é que você viu aquela campanha, o que não deu certo e justamente no dia que o Brasil jogou muita bola, mandou duas bolas na trave, esmagou a Argentina teve um lance, e o Maradona teve um lance de Maradona, deu gol pro Caniggia. Queria que você relembrasse aquela nossa dolorosa experiência na Itália, acredito que pra você também, Valdo, é um prazer falar contigo.
Grande Mora,
tudo bem?
Prazer é todo meu. Essa semana passou aqui na televisão portuguesa o jogo Brasil Argentina, Argentina Brasil na Copa de 90.
Uhum.
Realmente o programa inteiro foi falando especificamente desse jogo, onde realmente foi o melhor jogo, acho que não, certeza, que fizemos naquele Mundial de 90. Os outros resultados eram 2-1, 2-0, e pronto, e o pessoal ainda estava meio desconfiado, e realmente no jogo que nós mais, digamos assim, apresentamos um bom trabalho, um bom futebol, acho que teve mais de duas bolas na trave, se não me engano, teve três ou quatro.
Uhum.
E infelizmente não colocamos para dentro. E o que conta no futebol é eficácia. É, nós criamos realmente várias oportunidades, massacramos a Argentina o tempo inteiro. Só que infelizmente para nós o gênio despertou 30 segundos e foi o que bastou para isolar o Caniggia, que com a sua velocidade, né, conseguiu eliminar o Taffarel e botar a bola no fundo da rede do Brasil. Realmente foi uma experiência dolorosa, muito dolorosa. Né? Eu acredito que foi mais dolorosa do que a de 86 que eu também tive presente, onde nós perdemos na cobrança de pênalti. Mas cobrança de pênalti é mais... É outra coisa. Agora, naquele jogo corrido, realmente, o Brasil teve muito bem. Eu, em termos de seleção, eu sempre fui assim, eu sempre trabalhei muito mais pelo país, muito mais pelo grupo, do que propriamente para o meu futebol individual. Porque eu, quando jogava, ou seja, no Paris, ou seja, no Benfica, ou no Nagoya, eu realmente era o número 10, o homem que aproximava, o homem que organizava as equipes. E quando o Brasil, por se tratar do Brasil, tem jogadores de sobra, né? O Brasil pode fazer três ou quatro seleções e as quatro vão brigar pelo título. Então havia necessidade, naquela altura, de eu fazer o quarto homem pelo lado esquerdo.
Uhum.
Até assim, fiz e também não me arrependo de nada. Se tivesse que voltar atrás, faria tudo do mesmo jeito. Para mim, o mais importante era realmente servir o meu país, né? Que não tem nada, que nenhum dinheiro no mundo que pague você estar perfilado, que você escuta o hino nacional brasileiro, que você, a sua vida passa em frações de segundo, né, pela sua frente. Então, realmente, o grande troféu, o grande boom na minha carreira realmente foi poder hoje falar com os meus sobrinhos e talvez um dia para o meu neto, que eu tive o prazer e a felicidade de enxergar a camisa mais bonita do mundo, que é a seleção brasileira.
Ô Valdo, para a gente ir encaminhando a nossa conversa aqui, como é que é viver no Congo? Você está sozinho? Você foi com a família? Como é que você está? Quer dizer, é importante, a gente quer saber. Repórter é intrometido, você sabe, né? Fica perguntando dos outros, né? A vida dos outros.
Você tem toda a autonomia, você irmão, né, meu querido?
Obrigado. Então Valdo, como é que é?
A vida no Congo, assim, eu estou lá sozinho, né? Minha esposa e minha filha ficaram em Lisboa. E para termos de família é muito mais complicado. Né? Foi quando o Zaire dividiu e nós estamos falando da República do Congo. Então nós somos um país pequenininho, de 4 milhões e meio de habitantes, onde o ponto forte realmente é a economia, o petróleo, né, que sofreu uma baixa agora por causa dessa pandemia. Então é um país com bastante dificuldade. Né? Podemos dizer assim, o país é rico, mas a população é pobre, muito pobre. Então, ali na África, você vê situações realmente, podemos dizer assim, não é da verdadeira vida, que eu não sei definir o que seria a verdadeira vida, se é o sofrimento, se é o prazer, mas ali tem muito sofrimento. Mas um povo maravilhoso, né? E aquela cultura realmente africana, com toda a dificuldade que tem, né? Consegue todo dia ter o sorriso no rosto e fazer do nada tudo. E trabalham aonde arranjam um emprego, porque aquilo ali como é gerido, tudo funciona em termos do petróleo, não há posto de trabalho para todo mundo. Mas é um povo maravilhoso, eu gosto de estar lá. Mas a África é boa assim para quem não tem muito sentimento, não tem coração, que não é o meu caso. Então eu sofro muito, choro muito, né? Ajudo muita gente daquilo que eu posso, né? E estou com a principal, mas a seleção realmente que me dá prazer é a seleção que eu formei, que é da Sub-17, e onde eu posso dizer que a minha Sub-17 pode jogar contra qualquer seleção do mundo. E realmente é uma geração de ouro, e eu estou fazendo um grande esforço para que a maioria desses moleques, que hoje estão em 18 anos, eu peguei eles com 14, 15 anos, às vezes eu posso dizer que formei, eu ajudei a formar, e procurei mostrar para eles que existe uma vida além da República do Congo, existe uma vida além Brazzaville, que a maioria das pessoas tentam incutir na cabeça desses jovens talentos, e eles nasceram na República do Congo e vão morrer na República do Congo, e eu procuro passar exatamente ao contrário. E eu cito meu exemplo, não que eu seja uma coisa, não, mas eu vim de Siderópolis, uma cidadezinha de 600 habitantes no sul do país, que a maioria dos brasileiros não sabe nem onde é que fica. Mas com perseverança, com muita paciência, né, e principalmente muito profissionalismo, eu cheguei onde cheguei. Então eu falo para eles, vocês aqui estão perto de tudo. Então para vocês é muito mais fácil. Agora, nem sempre o caminho mais fácil é o caminho certo. O caminho para se chegar é muito difícil. E assim, o objetivo não é chegar, o problema é chegar, o objetivo é chegar e permanecer lá. Lá em cima, a maioria vai chegar. Agora, ficar lá que é o mais complicado. Quando você chega, você cai naquela facilidade e você acha que já tem tudo. E do tudo, às vezes pode se tornar nada. E eu falo sempre para ele, no Brasil, talvez tenha 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões, que foram muito mais jogadores do que eu em termos técnicos. Mas eu acabei por ser o mais inteligente. Eu comia o meu mingauzinho pela beira, que dentro é muito quente, e fui chegando. Devagarinho, enfim, passei meu recado, e hoje, embora as pessoas gostem ou não, queiram ou não, eu tenho consciência que eu também ajudei a escrever um pouquinho da história do futebol brasileiro.
Sem dúvida. Eu ia encerrar, mas eu preciso fazer uma perguntinha mais para você. Você falou que chorou muito porque você tem coração, tem sentimentos, é sensível. Muito, né? E eu queria que você contasse pelo menos uma historinha, um episódio que fez você chorar.
Ô, Vanderlei, nós às vezes reclamamos de tudo e de nada, né? Mas quando você vê uma pessoa morrer do seu lado porque não tem 5 reais, ou 5 euros, ou 5 dólares, realmente você começa a ver a vida de uma maneira diferente. Tá? Quer dizer, eu sempre vi a vida de uma maneira diferente, mas eu agradeço a Deus por ter me mostrado o caminho da África, estar na República do Congo, que hoje o meu conceito de vida é completamente diferente daquele que eu já tinha. E talvez eu nunca fui aquela pessoa que liguei muito para dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, mas eu também nunca fui escravo de dinheiro, e não sou e nunca serei. Então, tudo que eu posso fazer para ajudar o próximo, não prejudicando a minha família, eu faço. Mas como eu falei, você vê muita morte. Em África você convive com a morte diariamente. Quando eu digo diariamente, é diariamente. Então eu digo, a África é bom para quem não tem coração. Vai lá ganhar seu dinheiro e vem embora. E eu já tentei vir mas cada vez que eu tento sair, eu olho para aqueles meninos que eu formei, né, e continuo formando, faço peneira naquele Congo todo. Então, eu digo, mais um ano, eu já estou lá 4. Mas eu também estou ficando fragilizado, eu já tô quase, sou quase 60, né? Então já começa a pesar, e a família também já começa a reclamar muito da minha ausência. Mas eu agradeço a Deus, Wanderlei, sempre por tudo que eu tive vivido na minha vida, e essa oportunidade realmente de hoje estar trabalhando na República do Congo.
Valdo, um grande abraço. Foi muito bom revê-lo, Mauro e eu aqui adoramos a conversa.
Emocionados.
Tenho certeza que os ouvintes...
Grande Mauro.
Tenho certeza que os ouvintes, aqueles que nos acompanham assistindo a imagem, também gostaram. Recebam um abração aqui, olha. Abração para você.
Tamo junto,
né? Um abração. Muito obrigado. Seja feliz, tá?
Igualmente. Tudo de bom para vocês. Eu acompanho vocês de longe. Tá bom?
Nós também, Valdo.
Nós também. Abração para você.
Obrigado, Valdo. Obrigado mesmo.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Wanderlei Nogueira.